A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, uma terça-feira, dia 14 de maio de 2024, quando faltam 73 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Hoje, novamente, quem está aqui ao meu lado é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. A gente tem assuntos importantes para falar, né, no episódio de hoje, né, principalmente envolvendo a catástrofe lá no Rio Grande do Sul. E tem os assuntos esportivos, em que a semana do Brasil, em termos de resultados, foi muito positiva. Então, a gente vai abordar bastante coisa nesse nosso episódio de hoje.
Perfeito, Gui. O Gui não é convidado, o Gui é titularíssimo desta cadeira aqui, mas temos um convidado que é tão especial quanto o Gui. O Almir Júnior vai participar dessa primeira parte aqui do podcast de hoje.
Bora lá, então, falar com o Almir dos Santos Júnior. Para mim, o personagem da semana no esporte olímpico brasileiro, por tudo que ele fez dentro da pista, mas também fora das pistas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso com ele. Almir, primeiro, pô, brigadaço por participar com a gente aqui. Primeiro, você vai ter que falar onde você está nesse momento, porque sua vida nas últimas semanas foi uma correria tremenda, por bons motivos, claro, mas me diga onde você está, só para a gente te apresentar aqui para o pessoal que está acompanhando o podcast.
Fala, mestre. Falar contigo é sempre um prazer, né? Eu estou no aeroporto agora, esperando para embarcar para a Europa de novo, para Lisboa. E de Lisboa, logo depois, eu já embarco para Marrakech. Tem primeira etapa da Diamond para mim, né? Vai ser a segunda com salto triplo, mas para mim vai ser a primeira. É isso, essa correria que a gente está um pouco acostumado.
Porra, o prazer é todo meu, você sabe o quanto já te admiro há tempos. Eu vou até pedir para você contar um pouquinho resumidamente, você tá morando em Portugal agora, né? Assim, já um tempinho, acho que uns 2 anos, né? E daí você tava vindo de Portugal para competir no Ibero-Americano, que foi na sua casa, no Mato Grosso, ou na sua primeira casa no Mato Grosso.
A minha primeira casa.
Só que você foi passar por Porto Alegre quando tudo aconteceu, né? As enchentes começaram, a chuva não deu trégua. E daí você ficou alguns dias lá em Porto Alegre ajudando as vítimas, né? Me conta um pouco como foi isso, esses dias de aflição, de ajudar. Você tem familiares lá, tua mulher tá lá. Conta um pouquinho, resumidamente, como foi esse primeiro apuro seu vindo de Portugal para o Brasil e tendo que ajudar nessa tragédia gigante que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul.
Ah, cara, eu realmente já tava nos planos de passar em casa, né? Porque é uma coisa que eu quase não fiz esse ano, foi ficar em casa. Para passar em casa, ver a minha família, pegar eles e a gente ir para Cuiabá para competir, né? Lá iam estar meu pai também, meus irmãos, que quase não os vejo. Só que no meio disso, chegando aqui, tipo, em São Paulo, já no voo para ir para Porto Alegre, sabendo do que estava acontecendo, o voo foi cancelado numa sexta, né? A princípio, no sábado, eu embarcaria de tarde, mas daí previsão do voo do avião do aeroporto de abrir só na segunda-feira, e depois passou para dia 10, depois passou para dia 30. Só que eu fui para casa na sexta, cara. Fui pro hotel, acordei no sábado, aí me falaram: "Bah, previsão de abrir o aeroporto só dia 10". Aí só que, cara, já tava vendo o que tava acontecendo, minha mulher já tava na linha de frente, tava extremamente aflito com tudo, me sentindo impotente, tipo, era impossível pensar naquele momento, né? Pensar só em mim e esquecer tudo que estava acontecendo com as pessoas, com a minha família lá dentro daquilo, sem ter real dimensão, ali poderia se tornar, né? Então eu passei uma noite de sexta para sábado bem, bem aflito, bem complicado, falava direto com a minha mulher e ela também tentando ajudar de todas as formas, ela já tinha uma noção bem real do que estava acontecendo. Só que, cara, quando eu acordei no sábado, estava tomando café e descobri que o aeroporto ia fechar. Eu, no mesmo momento, comprei uma passagem para Florianópolis e falei: eu vou de carro, né? Não interessa, eu vou para casa, eu vou ver a minha família e eu vou tentar ajudar de alguma forma. Porque naquele momento era impossível eu pensar em treino, em preparação olímpica, em competição, né? Até a minha equipe me aconselhou, a minha mulher também, a Thalita, falou: amor, vai para Cuiabá, vai focar, tem um objetivo muito grande pela frente, está na preparação olímpica, depois eu te encontro lá e a gente vê o que a gente faz. Só que, cara, era impossível, não tinha como. Eu peguei um voo para Florianópolis, queria alugar um carro, ia alugar um carro, ia descer para Porto Alegre, só que eu consegui falar com o meu compadre, com o Luvanor. E ele falou que, cara, tava pensando em descer para Porto Alegre também com outros três amigos. E eu falei: cara, então vamos, por favor, eu preciso ir para casa, eu preciso chegar, vamos embora. Ele falou que tava conseguindo um barco, né? Daí a gente conseguiu um barco, pegamos um barco, mais três amigos e descemos para Porto Alegre. No meio, inicialmente eu fui para primeiro ver a minha família, ter dimensão do que estava acontecendo. Só que no meio desse caminho, cara, nesse sábado, a gente já fui tendo noção real do que estava acontecendo, né? E as coisas foram ficando cada vez piores. No meio do caminho, eu só mandei mensagem para minha mulher, falei: olha só, amor, me encontra no aeroporto, me encontra num posto que eu vou chegar, leva umas roupas para mim, eu vou chegar e eu vou com os guris para dentro da água, a gente vai ajudar as pessoas, a gente não tem o que fazer. E foi isso que aconteceu, né, cara? Eu cheguei, a gente chegou ali onde eu moro, em Gravataí, que é a região metropolitana de Porto Alegre. A gente chegou 2 horas da manhã, ela também encontrou num posto. Eu dei um beijo nela, peguei umas roupas e pá, a gente partiu para Porto Alegre. Fomos chegar lá perto das 4 da manhã, né? Porque estava bem complicado o acesso. A gente estava com um barco muito grande também e um reboque ruim. Então, tipo, essa viagem foi bem difícil, mesmo de Florianópolis para Porto Alegre ali. E a gente chegou já de noite, né? Já virado, sem ter dormido nada. E a gente queria botar o barco na água, só que estava tendo vários problemas de assalto, da galera. Tipo, segurança tava zero, né? A gente não queria, não garantia uma segurança. Então, os policiais não estavam deixando a gente entrar de noite. Então, como a gente chegou quatro, a gente começou a arrumar as coisas ali. Começou aí, esperamos dar uma clareada, né? Esperamos um tempinho ali. Quando deu, eles falaram que era para esperar amanhecer, mas, cara, quando deu 5 e pouco, a gente estava colocando o barco na água, 5 e meia, a gente estava saindo. E fomos tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? E fomos para dentro ali da arena do Grêmio, ali daquela parte do Maitá. Nós quatro, tinham dois amigos que eram daquela região, que nasceram ali, então tinham família, tinham amigos, sabiam nos guiar mais ou menos por ali. E a gente, cara, pegou o barco e foi resgatar a gente,
Vocês estavam resgatando pessoas mesmo, pessoas que estavam ilhadas ali ou presas em
cara.
casas, em lugares.
A gente foi para dentro da água com um barco. A gente estava com um piloto muito bom, que conseguiu colocar a gente em tudo que é lugar. A gente descia, ia pegar a gente, ia ajudar, ia levar água, ia levar comida. Tipo, fazia o que era preciso, né? Pegar, não só a gente, né? A gente tirou tudo: pessoas, cachorro. Eu tirei papagaio da água, cara. O moleque saiu com papagaio, periquito. Tinha gente que chegava e perguntava assim: ah, a gente pode ir com bicho? Pô, naquele momento era impossível dizer que não, né? E a gente tirou o máximo de pessoas que a gente pôde. Acho que cara, das 5h30 até as 13h30, 4 horas, acho que a gente não parou um segundo. Ninguém parou para comer, ninguém parou. Tipo, tinha água no nosso barco, tinha bastante água, então a gente tomava água. Mas, cara, ninguém parou para fazer xixi, tipo, ninguém parou para nada, absolutamente nada. A gente tirava o pessoal dos lugares, levava para o ponto de resgate, né? Que a gente tinha um ponto ali na arena, ali tinha uma base, tinha um pessoal que estava para fazer um primeiro socorro, para ajudar a tirar do barco. Então tava toda uma equipe mobilizada lá, principalmente de pessoas, sabe? De pessoas dali da região se ajudando. E a gente chegava, o pessoal já puxava o barco, já tirava as pessoas, perguntava se a gente precisava de alguma coisa. A gente deixava as pessoas e voltava, cara. A gente ficou até umas 4 da tarde fazendo isso sem parar, sem parar, sem parar para absolutamente nada, velho. E não tinha como, né? Era aquele estado de guerra, sabe? De alerta, que tu não ninguém pensava em outra coisa. Só se olhava e vai. E a gente também começou a revezar a questão de, tipo, como a gente estava em quatro, a gente às vezes ficavam dois lá ajudando as outras pessoas para poder levar mais gente, voltar e fazer isso. E daí a gente foi fazendo isso, cara.
E isso durou alguns dias, né? Você ficou lá, se não me engano, até sexta-feira, ou seja, quase uma semana inteira. Como que foi isso, assim? Cara, eu não sei o quanto você dormiu, assim, mas quando você tentava tirar a cabeça daquilo, que parece cena de filme, parece cena de série, assim, de que a gente não imagina que vai acontecer com a gente, mas você conseguia raciocinar e falar assim, onde eu tô, o que está acontecendo, assim, isso aqui vai acabar, eu vou sair daqui, a minha vida vai voltar ao normal ou não, assim, nesse momento você não pensa em nada e pensa em ajudar, dormir um pouquinho para ajudar pessoas de novo daqui a alguns minutos, salvar vidas daqui a alguns minutos de novo.
Cara, a gente nem dormiu, né? Tanto eu quanto minha mulher, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã, não só nessa questão de resgate, mas ajudando de todas as formas, levando coisa, buscando, tentando conectar pessoas, pedindo, cara, caçando lugares, tentando entender onde a gente poderia ser mais útil, o que poderia fazer. Era 24 horas. Eu fiquei preocupado porque até quarta-feira, cara, eu praticamente não dormi, não comi nada. Tipo, eu não conseguia comer, entendeu? Não conseguia. Tipo, não tinha. Até depois a gente tava falando, era um estado de luto, sabe? De uma coisa assim, tipo, dormir. Meu, a gente ia dormir 3 horas da manhã, 6 horas, tava olhando o celular, dava mais uma cochilada, 7, 8, tava em pé já e. Sabe? Isso quando dormia, não sei. Também as estradas estavam extremamente. O acesso a Porto Alegre a gente tinha de Gravataí, então a gente tinha que ir e voltar, né? Nesse translado a gente perdia 3 horas, 4 horas
Uau.
na estrada e foi fazendo o que dava, né? Mas não tinha como, não tinha pensado em treinar, em competição. Eu pensava na competição, tipo, se eu iria ou não, né? Era essa a minha maior dúvida. Porra, eu vou ou não vou? O que que eu vou fazer? Porque tu também se sente num estado de tu não acha justo largar as pessoas ali, entendeu? E viver a tua vida. Acho que esse era o mais difícil. Tipo, pô, como é que eu vou sair daqui e vou competir, vou, sei lá, estar bem, falar, viver a minha vida normal, sabendo o que tá acontecendo aqui com milhares de pessoas aqui do meu lado, entendeu? Tipo, não achava justo. Não achava isso justo. Até que, terça pra quarta ali, eu consegui parar um pouco, consegui pensar que eu tinha que fazer, comecei a ver também o movimento das pessoas, né? Eu vi que começou a ter muita gente na água, começou a ter muito barco, tem uma mobilização muito maior, uma visibilidade muito maior. Então eu consegui entender que também a necessidade, tipo, de eu estar ali talvez já não era tão emergencial, entendeu? Tipo, eu vi que tinham pessoas para fazer aquilo. Tem que ter ajuda, tem que ter, só tipo, daí eu saí da água já até o Anderson, o Andershow, que jogador, que é meu, sou filho, padrinho do filho dele, ele não me deixou entrar na água. Ele tava entrando na água já, nosso barco tinha quebrado, e ele falou para eu ir com ele, só que na terça ele falou: "Bah, meu, olha só, fica em casa, vai cuidar, tu tem competição daqui um tempo, deixa pra gente que não tem nada para fazer". E eu fiquei bravo com ele, falei: "Irmão, vai cuidar da tua vida, minha vida cuido eu vou ajudar as pessoas, não quero nem saber". Só que depois, como eu não conseguia entrar na água com ele, eles saíram, me deixaram lá. Eu, tipo, fui dar uma refletida e vi que realmente eu tinha que voltar um pouco para minha realidade, né? Eu tinha competição, tô no meio de uma preparação olímpica, tô 2 anos fora de casa, tô 2 anos longe da minha família. Também vi que aquilo era uma coisa que ia durar muito tempo, não é uma coisa que, sabe, que uma semana vai se resolver, ou bem longe disso, né? Então eu comecei a conseguir voltar para cá e pensar realmente na minha competição. Aí eu comecei a pensar que, pá, eu deveria ir, eu não poderia também colocar em risco toda a minha preparação olímpica, né? Foi indo.
Mas até olhando esse lado, já jogando para a parte do atletismo, o teu resultado foi super positivo, mesmo sem essa preparação ideal durante a semana, sem se alimentar direito, sem dormir direito, sem treinar, você conseguiu um resultado espetacular. Você saltou o que você não saltava há muito tempo. Então, eu vou emendar duas perguntas nessa. Primeiro, se você acha que todo esse teu esforço, toda essa união que você viu lá no Rio Grande do Sul, por uma causa, se você acha que te ajudou de alguma maneira no Ibero, se te deu força também para saltar tão bem, competir tão bem, fazer acima do índice olímpico de novo, né, abaixo, né, conseguir baixar o seu salto e estar de novo abaixo do índice olímpico, você acha que te deu força? E a segunda coisa, até emendando, é se você já refletiu se a tua atuação no esporte pode ter dado força também para quem está lá ainda resgatando gente, ajudando, se tu vira uma inspiração também para esse pessoal que está lá ainda ralando para ajudar e reconstruir o estado todo.
Cara, eu acho que, sem dúvida, né? É impossível dizer que não me deu força. Eu acho que eu sou muito isso, eu sou muito da motivação das coisas que me acontecem. E eu fui para lá com um dever muito claro. Eu sabia, tipo, eu falei, eu vou sair daqui para trazer um pouco de alegria pro meu povo, para fazer o que eu sei. E só que eu sei, o resultado que eu fiz ali foi fruto do meu trabalho, entendeu? Tipo, eu sabia que eu estava bem preparado. Antes disso, eu sabia o quanto a gente tinha treinado, o quanto eu estava preparado, o quanto o trabalho, essa preparação olímpica foi bem feita. E eu estava pronto para saltar isso. Eu sei que eu estava pronto. Eu não deixei essa parte dessa semana me abalar. A ponto de, isso vai... Não, contrário. Isso vai fazer com que eu salte o que eu estou pronto para saltar. Vai fazer com que... Isso não vai me atrapalhar. É, tem coisas que, tipo, não é uma semana de treino que vai, tipo, a mudar a tua vida, entendeu? Uma semana por um objetivo, por uma coisa que era prioridade, ok, entendeu? Tipo, aquilo era prioridade naquele momento. E eu falei, agora eu vou usar isso para fazer o que eu estou pronto para fazer. Acho que não foi um resultado... acima do que eu estava esperando, sabe? Porque eu já tinha falado para o meu pai, já tinha falado para as pessoas que eu tinha vindo para bater o recorde, e não por desdenho, ou não, eu venho aqui com esse objetivo bem claro, eu estou pronto para fazer isso, e com certeza, cara, o que eu vivi ali, a união das pessoas, as mensagens que eu recebi de carinho, é uma coisa que me trouxe naquele momento, eu lembrei de tudo que eu tinha feito, da escolha que eu fiz, e acho que a gente é honrado, né, pelas coisas que a gente faz. Eu fui com a intenção de fazer o bem, de ajudar as pessoas, sempre, só isso, não nunca foi a intenção de me promover ou vice-versa, ou sei lá, ou usar daquele momento para mas não, mas aquilo me trouxe, falei, cara, eu preciso, eu posso, e eu vou fazer o que eu tô pronto para fazer, não só por mim, mas por essas pessoas, pela galera que tá lá, pelo que tá acontecendo no meu estado. Eu imaginei que, tipo, eu posso ajudar dessa forma, é a forma que eu sei fazer, então eu vou utilizar isso para levar um pouco de alegria, para mudar, para trazer visibilidade para esse assunto. A minha intenção aqui não é trazer uma visibilidade para mim, pelo que eu fiz, não, isso para mim, tanto que até a questão de posts, de imagem, eu não tinha nada, né, cara? Eu fui para a água, larguei meu celular e não era a intenção que isso tomar essa proporção, só que a gente vê que a gente precisa divulgar, entendeu? A gente vai ter um trabalho muito longo pela frente, e a minha ideia foi isso, tentar ajudar da forma que eu posso. Eu agora não vou poder estar no Sul, não vou poder estar na linha de frente, não vou poder estar no meu clube ajudando as pessoas que estão lá, não vou poder estar com a minha família, eu preciso seguir essa preparação olímpica, mas eu posso, com a minha voz, com a minha imagem, tentar fazer com que esse movimento siga pelo máximo de tempo possível. Porque essa, a realidade é essa, né? Isso não vai ser uma coisa que vai acabar agora, não é uma coisa que passou, não, cara, tem muita gente que vai precisar de ajuda, tem muita gente que perdeu absolutamente tudo. Imagina tu depender de doação agora, de ajuda, não é uma coisa fácil, né? Reconstruir um estado inteiro, cara, reconstruir um estado inteiro vai ser uma coisa, é um buraco um pouco maior, sabe, do que vai vir pela frente também. Então, a minha intenção é poder dar voz a esse movimento, poder ajudar, assim como a mulher tem feito também nas redes sociais dela. A gente arrecadou muita doação, a gente conseguiu caminhões de doações, a nossa casa virou ponto de coleta, a gente conseguiu muito dinheiro também, que vai ser passado 100% para as pessoas. A gente fez uma conta separada em que dali não sai nem uma balinha se não for para doação, se não for para as pessoas, se não for para instituições do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento. E a nossa ideia agora é isso, é seguir esse movimento, né? A minha mulher até acabou indo para um lado das crianças, das mulheres solo, né? Das mães solo, para que a gente possa pegar esse grupo ali na nossa cidade e poder dar um suporte, não só agora, mas um suporte pelos próximos tempos, entendeu? Que a gente possa realmente, daqui a pouco, fazer isso virar um projeto para que isso siga por mais tempo. Porque, cara, eu acho que são resultados que vão ser catastróficos no decorrer do tempo, entendeu? Quando a água baixar, quando as coisas voltarem ao normal, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente tem uma série de grupos que estão extremamente debilitados, extremamente vulneráveis e que vão depender de ajuda, vão depender de doações, vão depender das políticas públicas. Então, acho que agora o nosso dever é conseguir ajudar assim, o máximo de pessoa possível, né? De pessoas possíveis, poder seguir com um projeto, seguir tentando fazer alguma coisa, né, cara? Porque isso não vai se resolver da noite pro dia. E como eu
Perfeito.
disse, acho que isso é a prioridade agora. A
Exato.
prioridade, eu saltei, eu fiz o que eu tinha para fazer, mas agora a minha prioridade é seguir ajudando isso da forma que eu sei e também seguir a minha preparação olímpica. Mostrei para todo mundo que eu tô preparado, que eu tô bem, que eu tô na minha melhor fase. Eu já tinha falado isso. E agora eu mostrei dentro da pista, que é onde importa, e que a gente possa seguir fazendo isso, cara. O objetivo agora é esse, né? E
Perfeito,
não
não.
tem uma pauta, não tem uma pauta mais importante que essa nesse momento, entendeu? Não existe, cara.
Maravilhoso. Não, é isso mesmo, maravilhoso. Acho que suas palavras definem bem isso e parabéns de novo, parabéns por tudo mesmo, por conseguir pensar sobre tudo isso enquanto o corpo ainda tá aí trabalhando com um objetivo enorme que são as Olimpíadas. Bom, Amir, vamos jogar um pouco para frente. Eu sei que daqui até a Olimpíada você não vai conseguir esquecer do Rio Grande do Sul. Não que você esquecesse em algum momento, mas acho que isso vai ficar na tua cabeça e tomara que seja positivo em todos os sentidos, que o Rio Grande se reconstrua pouco a pouco, seja muito positiva essa fase de reconstrução com a ajuda de todos, como a gente está vendo agora, e que te inspire também, que te dê mais força. Pô, eu acho que essa
Sem
história que você
dúvida.
tem para escrever agora é muito, muito legal, muito legal. Assim, a gente pode, ela não vai terminar agora, sabe? Não vai, vai ser de capítulo em capítulo e uma história muito legal que você já está escrevendo. Então me conta, você falou que está indo para Marrakech agora, primeira etapa do salto triplo na Diamond League, para quem lembra, para quem escuta o podcast sabe, Diamond League é a principal liga de atletismo do mundo. Você vai estar, obviamente, com os melhores do mundo lá e agora é hora de medir força também, né? 2 meses para a Olimpíada, 73 dias para a Olimpíada, tá na hora, né? Chegou aquele momento que acho que
Exato.
vocês gostam, né?
Ah, com certeza, né? A parte principal da preparação mais difícil já foi. Agora a parte de curtir um pouco tudo isso, todo esse processo e competir faz parte disso. E, cara, tá entre os melhores do mundo é sempre o objetivo, né? Por isso que eu tô em Portugal, é por isso que eu tô na Europa, é por isso que eu deixei minha família. Eu sei da importância de estar nesse circuito, eu sei a importância dessa disputa, dessas brigas, independente do resultado que sai agora. Isso é extremamente importante para a construção do resultado lá em Paris, né? Esses embates, esses resultados, começar a ver quem está bem, quem está mal, quem está muito bem, quem está voltando, quem não está, entendeu? Começar a analisar o que que a gente pode fazer em Paris. Não sou um dos favoritos, mas tenho bastante respeito e agora me sentindo bem, estando bem, mostrando que eu estou bem, eu quero voltar a mostrar quem é o Almir, que muita gente já conhece. Estava na hora de voltar, né? Voltar para o palco bem e poder fazer grandes resultados.
Bastidor aqui, a gente sempre gosta de contar os bastidores do podcast. Eu conheço o Almir já há algum tempinho, principalmente por causa do resultado dele lá em 2018. Ele foi vice-campeão mundial indoor em 2018, conquistou a prata na Inglaterra, né? Birmingham.
Isso.
E desde então a gente fez algumas reportagens. Fui lá conhecer o Almir pessoalmente. Porto Alegre, conheci a Sogipa, baita lugar agradável, então maior respeito pelo que eles estão fazendo agora com as vítimas e ter virado um centro de atenção a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Parabéns para a Sogipa aqui também. E eu encontrei o Almir já em outras competições e muitas vezes, Almir, você estava meio para baixo, porque não estava saindo o que você queria. Assim, acho que a gente sempre sentiu isso em você. De um cara que tem muito potencial, que já entregou isso, cara. Você tem uma medalha de prata em Campeonato Mundial Indoor. Então você já entregou, você sabe que pode chegar lá, você sabe o gosto que é subir no pódio, mas muitas vezes você ficava ou por muito pouco, ou alguma coisa dava errado ali no caminho e você ficava, não chegava no seu objetivo. A gente até falou já disso outras vezes, do quão diferente você é, né? Você é um atleta que veio do salto em altura, tem pouco tempo no salto triplo, você era o cara que competia diferente, né? Assim, saltava diferente dos demais, e você fez outra mudança agora, radical, eu diria, né? Nessa reta final. Aliás, conta quando que foi e por que que você resolveu mudar tudo
Conta a mudança e por que você resolveu mudar tudo agora, nesse ciclo olímpico.
Então, cara, eu não satisfeito com as mudanças que nós já fizemos, né? Eu decidi mudar de perna, que para quem não entende salto triplo ou não é tão não acompanha o esporte tão assíduo, é como se eu chutasse com a direita e começasse a chutar só com a esquerda, ou vice-versa, né? Tipo, o cara escreve com a direita e começa a escrever com a esquerda. E cara, eu decidi fazer isso porque a gente percebeu em alguns treinos que eu tinha uma aptidão um pouco maior para a perna esquerda, né? Eu conseguia fazer alguns gestos técnicos muito bons. E como eu mudei de salto de altura, quando eu comecei no salto triplo, eu optei de começar com a direita, porque como eu não fazia salto triplo, eu saltava com as duas. Qualquer perna que vinha ali, eu praticamente saltava, entendeu? Me saía bem, assim. E só que eu decidi começar com a direita, 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 esquerda. Pra quem não sabe, salto triplo é o primeiro salto e o segundo tem que ser com a mesma perna. Então eu fazia direita, direita, esquerda. Porque como eu vinha do salto em altura, eu saltava com a esquerda, já era uma perna mais já tinha mais impacto, algumas lesões, algumas dores. Então eu optei por dar uma tranquilizada ali, né? Por diminuir um pouco o impacto nessa perna que já tinha e começar com isso. E agora, depois da Olimpíada de Tóquio, recomeçando um novo ciclo, a gente começou a ver que tinha que talvez a gente conseguisse aproveitar muito bem o step, que era uma das minhas fases mais fracas do salto, com a direita. Talvez com a esquerda eu conseguisse fazer isso melhor. E seria inteligente se a gente conseguisse adaptar dois saltos com uma perna boa em vez de um só, né? Porque antes ficava só pro jump, que seria o último salto. Só que era uma decisão arriscada, né, cara? Era uma decisão que não é fácil. Só que eu tenho isso muito claro para mim. Eu tenho que os resultados, as coisas são fruto de trabalho, entendeu? De dedicação, de empenho. E desde para mim sempre foi isso. A partir do momento que eu decido uma coisa, se isso vai me fazer chegar onde eu quero, se isso vai me fazer ter resultados lá na frente que eu almejo, que eu espero, que eu trabalho para isso, eu vou sustentar o processo e vou fazer isso. E no começo, cara, foi... Pode falar.
Quando que foi essa mudança? Até para entender quanto tempo você tá fazendo
isso. Foi em 2023, no final da temporada de 2022.
Caraca, é muito pouco tempo.
Foi agora, na temporada passada, eu tava adaptando isso. Temporada de 2022 inteira, eu saltei de perna direita, ainda normal. Aí no início da temporada de 2023, eu comecei a fazer os dois, né? Já nessa ideia, a gente teve essa ideia. Começamos a fazer os dois, vamos provando. E nós vimos que realmente eu teria um domínio melhor entrando com a esquerda. Porque assim, né? Também a gente mudou muito técnica. A gente mudou a técnica de salto. Por quê? Como tu disse, cara, eu sou um atleta muito jovem no salto triplo. Eu não tenho 5 temporadas de salto triplo direito. No meio disso, eu tenho uma pandemia. Eu fiquei de 2019 até de setembro, sei lá, julho de 2019 até quase maio de 2021 sem competir.
Uau!
Em função de lesões, da pandemia, e logo quando voltou a pandemia eu tive uma lesão e fui voltar já, tipo, completamente sem ritmo, completamente perdido, recomeçando, reentendendo como é que eu saltava, porque antes disso eu tive 2 temporadas, 1,5, né? Porque essas 2 eu também tive lesões e daí nós entendemos que para minimizar as lesões eu precisava mudar muito o gesto técnico que eu não sabia fazer ainda. Então tive que dar passos lá atrás. E nesse meio a gente viu que se eu começasse com a esquerda, talvez era mais fácil tu reprogramar um gesto novo do que tu mudar um antigo. E isso me daria um ganho no step, no segundo salto, que era onde era um dos meus saltos mais fracos. Oh. Só que eu teria que conseguir conectar tudo isso de novo, né? Porque são 3 saltos. Esse é o problema do triplo, né? Não é só um e nem... Não é o começo e nem o final. Nós temos 3 saltos no meio disso. E eu pensei, não, eu vou fazer isso, eu vou provando aqui, se eu ver que tem como, eu vou fazer, senão a gente volta atrás.
Você é destro ou é canhoto para chutar uma bola?
Eu sou destro, destro.
Destro, tá. Então destro, a esquerda é seu pé de apoio. Eu tava pensando isso porque, para quem já tentou fazer um salto triplo, assim, bem amadoristicamente mesmo, o natural é você travar no segundo passo. Você dá o segundo passo e tipo, você não vai, né? Você para no meio da pista ali. Porque é difícil, o cérebro tem que...
O segundo é o mais duro, né? Porque tu vem de um salto com uma perna e tu precisa saltar com a mesma sem perder velocidade e deslocando para frente. Então o segundo salto por cima já é uma coisa mais difícil. Ainda mais para quem faz o primeiro salto muito grande, que é a minha ideia, que é o meu salto. O meu rope não é um rope tão controlado. O meu primeiro salto já é um salto grande em si. E daí sair pro segundo, pro impacto que vem, então eu tive que mudar muito o gesto técnico, tive que mudar todo o jeito de saltar e mudar a perna, entendeu? Então a gente recomeçou. Eu até tava brincando esses dias, assim, pô, agora tenho mais de 17,30 com duas pernas, né? Quero ter mais de 17,50 com as duas, já que eu já tenho com a direita, eu quero ter mais de 17,50 com as duas pernas, esse é um dos meus objetivos. Mas, cara, 2023, a gente tem que acreditar no processo, sabe? Eu vim de resultados não tão bons, mas sabendo que, tipo, trabalhando e sabendo o que estava acontecendo, né? Em 2023, eu comecei fazendo conezinho, sabe? Quando tu tá reaprendendo a andar, reaprendendo... E, tipo, isso é um processo muito difícil para um atleta, né, cara? Para um atleta profissional, para um atleta que tá acostumado a saltar 17 metros e ter que... Ah, calma, um processinho. Só que tem que saber onde tu quer chegar. A intenção era chegar agora, né, nesse ano olímpico, preparado e pronto para fazer um grande resultado, entendeu?
Nossa, isso é muito louco.
E hoje a gente vê que, pô, o que a gente se propôs a fazer, por mais difícil que tenha sido, por mais que o processo tenha sido doloroso, por mais que eu tenha me contestado muitas vezes, ligado para minha mulher, pro Arataka, falando, cara, mas pô, como é que eu vou saltar com outra perna? Tipo, não tá saindo, eu tô tentando fazer de tudo, mas só que entendendo que, tipo, era um processo, né? Era um processo lento. Só que, na verdade, foi mais rápido do que a gente esperava. Logo comecei a me adaptar. Hoje vejo o que eu tô fazendo, hoje entendo de salto triplo de uma forma muito diferente, hoje tenho domínio do que eu tô fazendo, e isso para mim é o principal, e dentro disso a gente vai conseguir buscar os resultados que a gente almeja, né? Conseguir estar dentro da final olímpica para brigar por uma medalha. E isso agora parte desse processo de competição, de ganho de nível competitivo mesmo, de ganho de confiança, de entender um pouco cada vez mais, conseguir colocar mais velocidade, confiar mais nesse salto, para poder chegar lá realmente com o objetivo claro de brigar numa medalha, né?
Bom, vamos falar de Paris, então. Primeiro, eu já vou deixar o recado aqui para o pessoal do Guinness Book ou até da World Athletics, que tem que abrir uma abinha diferente lá para você, né? Tipo, ó, salto com a perna esquerda, salto com a perna direita, porque você vai preenchendo os dois. Não sei se alguém já fez isso na humanidade ou na história, mas pode abrir um campo diferente ali.
Não, mas na verdade tem um cara que... Na verdade, o Christian Taylor, ele tem 18 metros com as duas, então isso eu não vou conseguir fazer.
Caraca.
Mas ele também teve uma lesão e teve que mudar de perna, só que ele já tinha saltado 18 metros e saltou 18 de novo com a outra. Então, eu vou ter que ficar... Acho que eu não quero saltar com a direita de novo pra tentar fazer com a outra. Se eu conseguir fazer com uma, eu já tô feliz, entendeu? De até 50 com uma e 18 com a outra, eu fico extremamente feliz.
Extremamente feliz. Aliás, esse é um número mágico, né? A gente sempre que se encontra fala disso, né? Esses 18 metros, né?
É impossível, né? É impossível tu fazer um salto triplo e tu não pensar em quebrar a barreira dos 18 metros, né? Assim como a galera de salto em distância tem a barreira dos 8, dos 9, né? Uhum. Quem tá lá na frente. Claro, tem a barreira dos 10 metros, que era uma coisa que o Brasil queria chegar e chegou. Então a gente tem essa ideia aí, né? Como o Brasil chegou... Quebrou essa barreira dos 10 segundos. Eu espero que... Acho que o triplo merece quebrar essa barreira dos 18 metros, né? Espero que seja comigo. Se não for comigo, que seja com o próximo. Que eu possa inspirar também, assim como Nelson Prudêncio, Ademar Ferreira da Silva, João do Polo me inspiram. Que eu também possa inspirar a próxima geração. Espero que seja eu que quebre essa barreira dos 18 metros. Inclusive, é um objetivo muito claro, um objetivo... É um sonho, na verdade, né? Não é um objetivo, isso é um sonho de todo atleta. E entrar pro clube de 18 metros é para isso que eu trabalho, né?
Boa.
Se eu dizer que não é isso, eu tô mentindo.
Exatamente. Eu gosto que você sempre lembra dessa história magnífica do Brasil no salto triplo, e isso te inspira, obviamente, nos Jogos Olímpicos, sempre que você estiver lá. Acho que isso vai, é uma aura que vai estar ao teu redor ali, vai estar junto com você. Falando especificamente de Paris, Almir, sendo um belo salto agora, esse 17,31 já é grande, você é um dos poucos que está com índice, né? Assim, não tem tanta gente no mundo com índice, a galera está saltando ainda esse ano, vai ter muito mais gente fazendo índice. O objetivo agora é esse, assim, o plano é esse, é estar na final, é estar tudo tranquilo para chegar na final e brigar por uma medalha, assim, tudo caminha para que você consiga brigar, assim, é uma geração do salto triplo que você acredita que você pode brigar ali pelas três primeiras posições, sonhar com essa medalha, tá mais perto do que estava na última Olimpíada, né?
Ah, cara, com certeza. Acho que eu mostro isso dentro da pista, né? Eu mostro isso nesse resultado, eu mostro isso não só nesse resultado, eu já no Pan-Americano, que apesar dos contratempos e ter ficado mal, consegui saltar ainda 16,92, que é, todo mundo sabe que para a gente do atletismo é completamente fora de época, né? Então, foi um resultado legal. Abri a temporada com 16,96 na chuva, acabei de saltar 17,30. Então, e o objetivo, cara, acho que o objetivo do atletismo, ele tem essa parte, a gente sonha em medalha, sonha em resultados, mas tem essa briga muito individual, né? E eu uso isso muito para mim. Eu acho que a minha briga é comigo. Era o quê? Era estar saltando regularmente acima de 17 metros. Era voltar a fazer isso. Tem um objetivo? É estar saltando regularmente acima de 17,30. Isso era um objetivo inicial. Para daí ter a chance de, numa competição, em algum momento, poder saltar minha melhor marca, né? Perto, poder fazer uma melhor marca pessoal. E dentro da Olimpíada, eu acho que é isso, cara. É dentro dessa realidade, né? É chegar na Olimpíada com chance de fazer minha melhor marca pessoal. O quanto vai ser, não sei. Tipo, eu tenho 17,50. Se eu estiver saltando perto disso, se eu conseguir fazer mais que isso na Olimpíada, tenho certeza que isso me coloca com grande chance de brigar por uma medalha. A gente sabe que a gente está numa safra de saltadores que é absurdo, né? Os resultados estão... Vai ser uma Olimpíada muito forte. Uhum. Os resultados estão muito altos. Só que Olimpíada é Olimpíada, né, velho? Competição é competição. Se não tivesse essa mágica da Olimpíada, da competição, não precisava ter a prova, né? A gente ia lá e dava medalha pro primeiro do ranking, e a gente sabe que não é assim. Sabe que às vezes tem a galera mais ousada aí que chega ali por baixo e acaba fazendo show, né? Acaba estragando a festa de algumas pessoas. Se a gente for pensar em marca, cara, tipo, porra, eu acho que pra tu ser medalha na Olimpíada, 17,80 pra cima, entendeu? Se a gente for pensar exclusivamente em marca. Só que a realidade não é essa, né, cara? A marca é uma coisa, a competição, o momento é outro. A Olimpíada tem a mágica de que é de 4 em 4 anos, né? Então, quando tu chega lá, muita coisa acontece, muita gente, a Olimpíada faz muito herói, mas ela também quebra muitas pessoas, né? Tipo, tem muitos favoritos que tu pensa, cara, esse cara não tem como perder de jeito nenhum e não perderia em nenhuma outro momento, mas quando chega na Olimpíada, na mágica, no momento olímpico, é diferente. E acho que é isso, cara, essa questão mais dessa briga pessoal de estar constante, de estar consciente do... Eu saltei esses 17,30 bem consciente do que eu tava fazendo, sabe, dentro do planejado, tanto que eu me poupei. Estava com muita vontade de saltar mais, de tentar minha melhor marca, de ir ali para perto do 17,50 ou alguma coisa assim. Só que ali eu tive um lapso de consciência, consegui me segurar, porque eram 10 dias já sem treinar, né, cara? O corpo, eu senti que tinha muita vontade ali, mas também já tinha um certo risco, e pensando nessa preparação olímpica, no que a gente está fazendo, talvez não era uma, já não tinha tanta necessidade de seguir, né, de tentar. Boa. Tentar mais, até pensando também que eu tenho Diamond League agora aqui no final de semana. Então, se encaixar lá uma marca melhor que essa, é melhor ainda.
Você está cheio de bons lapsos de consciência ultimamente. Então esses lapsos estão enormes. Então, tá muito bom. Parabéns. Para encerrar, até tentando amarrar as duas histórias agora, eu sei que você devia ter planos já para Paris, para a família, para a Thali, para todo mundo. Para seus pais, para seus irmãos. Não sei se os planos já foram refeitos, mas em Tóquio a gente não teve torcida. Sabe o quanto é diferente ter isso.
Nossa.
Depois de tudo que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, está acontecendo ainda, a gente está falando de daqui a 2 meses, 2 meses e meio, para você, né? Segunda semana de Olimpíada que tem atletismo. Está sonhando com esse momento, já eles lá, tudo acalmado, aqui o mais calmo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, família lá, esposa lá, irmãos lá, tá, dá uma aquecida no coração imaginar que daqui a 2 meses e meio, esse processo que a gente está falando tanto de treinamento, quanto de ajudar o outro, fazer o bem, vai ser coroado lá em Paris, você consegue visualizar já essa imagem?
Cara, eu espero que sim, né? Pelo menos a torcida, a família, isso eu já vejo. Acho que talvez a gente não consiga levar toda a família, né? Não consiga levar os guris, não consiga levar meus irmãos, meu pai, eu não sei. Que é um pouco mais complicado, a questão de viagem, sair do Brasil, mesmo com ingressos e tudo, né? É uma logística bem difícil, né? Bem complicada. Eu sei que a minha mulher vai estar lá, isso sem dúvida. Quero que os guris possam ir, na verdade, mas. Cara, poder ter torcida, poder ter família, poder ter o pessoal torcendo, vibrando, acho que fico feliz com essa corrente aí que começou. Acho que não era a minha intenção, mas estou muito feliz com as mensagens que eu tenho, que eu recebi, com carinho das pessoas. Muita gente dizendo que vai estar torcendo por mim na Olimpíada. Eu acho que essa energia positiva faz toda a diferença, né? Eu acho que tem que entender que a competição, o salto, é muito mais do que o treino, do que o momento. É muito, é espírito, é estado de espírito, é mental, é o contexto todo, né? É a preparação em si. E essa preparação não se diz respeito só a treino, carga, salto, diz respeito ao todo. E é isso que eu tenho tentado fazer, é isso que eu tenho tentado organizar na minha vida. Esse momento, esse clima bom, esse momento bom, essa parte da família, isso tem me dado um gás, tem me motivado muito. E agora, essa galera que apareceu torcendo, eu sempre deixei isso muito claro, isso para mim. Eu tenho, sempre quis levar o meu esporte, sempre quis trazer visibilidade para o atletismo, para o esporte olímpico em si, para os atletas. Através da minha imagem, através do espírito olímpico, sabe? A nossa intenção sempre foi fazer o bem, sempre foi poder ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sempre quis inspirar jovens, eu sempre falo que o que me trouxe aqui, o que me deu a possibilidade de estar aqui falando contigo foi uma oportunidade que o esporte me deu, que me tirou lá de Peixoto. Tanto que eu fiz questão de vir no Ibero, que não estava na nossa programação para isso, para que eu pudesse inspirar outros atletas de Peixoto, do Mato Grosso, do interior do Brasil, sabe? Que eles saibam que eles podem sim ser grandes atletas, que nossa iniciativa privada e pública também saibam que o esporte forma, transforma vidas. Eu sou prova disso, né? Eu acho que às vezes eu não sei o que seria de mim se eu estivesse lá em Peixoto, lá no interior. Estaria feliz, talvez, lá na fazenda, lá na roça com os meus irmãos, mas não seria metade do homem que eu sou hoje. Então eu sou muito grato a isso. E eu espero que eu consiga fazer isso por outras pessoas também, né? Espero que essa corrente aí possa seguir, a gente possa seguir usando o esporte como meio transformador. Eu vejo uma coisa que eu sempre falei ali, é que por mais que tenha tido um sentimento muito ruim, muito doloroso do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tem um calor no coração de ver o quanto o povo gaúcho está unido, está lutando, está na rua, está a galera tentando ajudar, servindo um cafezinho que seja, sabe? A gente chegou lá 5 horas, estava 5 horas da manhã, passou um carro, um cara, mas quer um café? E tipo, a galera dentro d'água, quem não tem barco, fica dentro d'água para poder puxar os barcos, tirar as pessoas, carregar água, fazer o que for. Então, essa união, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que o nosso Brasil estava bem dividido, bem polarizado. A gente sabe o porquê. Então, espero que a gente consiga usar, ter também um lado positivo, né? Eu acho que essa é a minha parte de atleta. É sempre tentar ver o lado positivo das coisas, sempre tentar usar a dificuldade como um trampolim, como um meio para se superar, para fazer mais. E é isso que eu sei fazer, foi isso que eu aprendi, foi assim que eu aprendi e assim que eu tento levar a minha vida. Então, espero, cara, poder poder inspirar aí as pessoas, poder levar essa história e poder e usar essa visibilidade para conseguir, para continuar tentando ajudar a galera lá no Rio Grande do Sul, o meu povo, tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Uma coisa boa é que a minha família está nisso, a minha mulher está muito envolvida, ela pegou como uma coisa para ela, para a gente seguir, e eu também sempre tive a intenção de poder fazer o bem, né, de poder retribuir tudo que eu tive, tudo que eu tenho hoje foi por meio do esporte. Então espero que isso possa ser usado como meio motivador, como uma coisa para que a gente chegue na Olimpíada e seja coroado com uma medalha. Eu trabalhei para isso, sempre sonhei com isso, durmo e acordo pensando nisso, não é à toa que eu estou longe de casa, né? Então, espero que as coisas consigam seguir para esse rumo aí.
Tomara, tomara. Ó, o que eu posso dizer é que essa medalha de inspiração da semana, inspiração do mês, o homem inspirador do esporte olímpico brasileiro neste mês de maio, no meio de tudo que está acontecendo, você já está garantida para você, cara. O que você fez nesses dias foi inspirador para muita gente, eu tenho certeza, e que isso te dê força, te dê mais torcida e te dê esse calorzinho ali na hora de saltar lá em Paris. Parabéns mesmo. O cara que é metade matogrossense, metade gaúcho e muito brasileiro, acho que é um baita exemplo para a gente acompanhar. E obrigado, só tenho a agradecer a você por tudo que você está fazendo, continua fazendo, e por ter recebido, por ter estado com a gente aqui no podcast hoje. Valeu mesmo, Almir. Brigadão, hein?
Valeu, Beto. Muito obrigado.
Bom, Gui, foi muito legal bater esse papo com o Almir ali, simpaticíssimo, atendeu a gente no aeroporto entre uma viagem e outra, e parabéns de novo para ele por tudo que ele fez nessa semana que passou e que ele vai continuar fazendo, como ele contou aqui para a gente. E, Gil, vou aproveitar que a gente está falando de atletismo aqui, não estamos falando da Diamond em Marrakech, que o Almir estará saltando, mas na Diamond passada em Doha, a primeira Diamond com o 400 com barreira, com o Pio de volta e já com ótimo, um gigantesco resultado do nosso Alisson dos Santos, né, Gui?
Com certeza, o Alisson dos Santos venceu a etapa de Doha no Catar, dessa Liga Diamante, e acho que mais do que vencer, ele fez um tempo de 46 segundos e 86 centésimos, que já é um tempo muito bom. A gente não esperava, a gente que não acompanha o dia a dia dele, né? A gente que tá esperando ele voltar às competições internacionais há muito tempo, a gente não esperava um tempo tão bom. É a primeira vez na história que um atleta corre a prova em 46 segundos no primeiro semestre. A gente lembra que o segundo semestre geralmente concentra o campeonato mundial, a Olimpíada e tal. Então os atletas no primeiro semestre não costumam estar 100% assim. E ele, mesmo sem estar 100%, a gente sabe que o foco dele está total na Olimpíada de Paris, correu 46,86. Então, assim, a gente que já imaginava que ele fosse brigar pela medalha e tal, isso a gente nunca tirou da nossa cabeça. Eu voltei a falar, pô, ele vai brigar pelo ouro com certeza. Assim, claro que tem o norueguês, que é o recordista mundial, campeão mundial e campeão olímpico, mas assim, 46,86 em maio, e assim, numa prova em que dá pra perceber que nos últimos metros ele deu uma tiradinha de pé, dá pra perceber que o foco não estava só nessa prova, assim, deixou muito empolgado, voltou a ser o que era em 2022, que era, beleza, ele vai ganhar uma medalha, só não sei se é ouro, prata e bronze. Acho que o nosso pensamento voltou a ser esse com relação ao Alisson.
Perfeito, Gui, você foi no ponto que eu lembrei nesse final de semana, do último encontro que eu tive com o Pio aqui em São Paulo, ainda um pouquinho antes da lesão dele. Ele teve uma lesão no menisco do joelho, né? E teve que operar, ficou 6 meses fora e praticamente perdeu o ano inteiro. Mas um pouquinho antes dessa lesão, o Pio tava falando em bater recorde mundial, ser campeão olímpico, correr como ninguém correu na vida. Ele disse que o treinamento dele de base tinha sido espetacular e era fevereiro de 2023. Então, me parece que ele congelou o tempo naquele fevereiro que ele contundiu e voltou agora com tudo que ele tinha falado, treinando bem na base, foi para os Estados Unidos, mudou, fez as competições. Eu lembrei muito dessa conversa que eu tive com ele ali antes da lesão, porque parece que o tempo congelou e ele voltou como ele queria, como ele tinha planejado exatamente. E agora a gente vai poder medir, acho que, essas forças mais claramente, porque vai ter a Diamond League lá em Oslo, na Noruega. Provavelmente, ele sempre se inscreve nessa prova, o Caster Warholm vai estar nessa prova e o Pio vai estar voando. Então a gente vai ter essa mensagem mais clara ali do que o Pio pode fazer contra o Caster em casa, com toda a torcida a favor, ou seja, com uma injeção de ânimo ainda maior. Mas eu imagino que o Pio tá querendo mostrar pra ele, sabe? O Pio é muito provocador, né? Eu acho que ele quer mostrar pro cara, falar, ó, se você não tomar cuidado, eu ganho de você. Assim, eu já sei como ganhar, eu já tá na minha perna ganhar. Porque a gente tava falando muito nos últimos meses, depois que o Pio se lesionou, pô, a prova ficou ainda mais difícil, né? O Ray Benjamin tá lá ainda. O McMaster das Ilhas Virgens Britânicas entrou nessa jogada e tá brigando com o Pio. Então o Pio vai brigar ali pra ser terceiro, ser quarto, segundo seria espetacular. Cara, se ele tiver correndo o que ele tá correndo agora, não, é pra brigar pelo ouro,
com
né?
Com certeza, é isso aí. Acho que essa é isso que mudou a chavinha, achei muito legal. Agora sim, é, o Pio que me desculpe, mas assim, eu já tô contando ele com a medalha, ouro, prata ou bronze e possivelmente ouro. Há 5 dias eu tava pensando, pô, se o Pio for bronze já vai ser bom, o cara já dá. Não, mas agora eu já estou contando ali, aquela minha continha das 22 medalhas, o Alisson estava de provável para quase certo agora.
É impressionante. E assim, eu acho que eles não duvidam deles mesmos. A gente que fica...
Sim,
é, muitas
certeza.
Vezes, e esses caras que são super gigantes, como o Pio é, assim, o cara já tem uma medalha olímpica, já foi campeão mundial, e ele tem uma autoestima, né? Ele tem essa aura de vencedor. Sim. Então, esse tipo de cara, ele não duvida muito dele. Claro que quando ele se lesiona, ele fica, quando eu vou voltar? Será que eu vou voltar igual? E a gente ficou nessa, né? Será que ele vai voltar igual? Porque, cara, passou por uma cirurgia no joelho. Será que todos os movimentos estão iguais? Será que vai voltar saltando igual, correndo igual? E daí o cara vem em prosa, esfrega na nossa cara. Você fala, ah, vocês estavam duvidando de alguma coisa? Tinha alguma pulga aí na orelha de vocês? Tá, daqui eu piso a pulga na orelha de vocês e mostro que eu tenho tudo aquilo que a gente espera que ele tenha pra dar, né? Assim, sim. E, pô, vou voltar de novo. O Pio fala em correr abaixo de 46. Ele não tá sonhando pouco, ele tá sonhando muito grande. Então, quando o cara tem esse objetivo e sabendo quem ele é, com o talento que ele tem, eu acho que a gente criar essa expectativa, uhum, igual você tá criando, não é um... Eu acho que ele deve estar dando risada se ele estiver escutando. Uhum. Eu vou ficar, viu? Eu sempre falei, vocês que estavam, ficaram um ano aí divagando sobre a minha vida. Então, fiquei contente. E é legal, sim, né? É um cara que eu acho que ele motiva muito a equipe brasileira como um todo, né? Assim, tava num evento aqui em São Paulo nessa semana e encontrei o Lucas Vilar, dos uhum, 400. E falei, e aí, Lucas, já ligou pro Pio? Daí ele falou, já, tamo animadaço. E é isso, assim, ele motiva o revezamento 4x400, assim, vai além. Assim, o Pio tem isso ainda, uhum, desses caras grandes que motivam ainda mais o time. Então, é pra criar expectativa, assim, e eu acho que ele não vai ficar nada bravo se ele subir ainda mais no seu termômetro, Gui.
Ótimo, já subiu, vai com certeza subir.
Outro cara que tá nessa, acho que nesse mesmo patamar de astros do esporte brasileiro, e, ao contrário do Pio, ele já tem 4 medalhas em Jogos, uhum, Olímpicos. É isso aqui, Queiroz, né? Que a gente também tava nessa. Pô, depois de um ano sabático, como vai ser? E daí o Zaquias vai, primeira competição internacional, fez o que fez, 2 medalhas de ouro e remando muito forte, né, Gui?
Ele ganhou a etapa da Hungria da Copa do Mundo, tanto no seu 1500 como no seu 1000. A prova mais importante, claro, o seu 1000, canoa individual na distância de 1000 metros, que é a prova que tem nas Olimpíadas. Ele foi campeão com sobras, assim, do tipo... passou dos 500 metros, a gente já sabia que ele ia ganhar. É importante a gente falar que nessa etapa da Copa do Mundo não estava o romeno, que é campeão mundial, não estava um chinês, que é muito bom, mas tinha o Sebastian Brendel, que é o campeão olímpico de 2016, de 2012, tinha um francês, que é muito bom, tinham outros atletas ali que poderiam fazer frente e que vão brigar por medalha na Olimpíada, e no caso o Isaquias deu, assim, com sobras. Então, acho que o Isaquias está exatamente no mesmo patamar do Alisson. Há alguns dias a gente falava, pô, se o Isaquias chegar na Olimpíada e ganhar mais uma medalha vai ser bom, tal. Agora já tá, tipo, contando a medalha do Isaquias e possivelmente vai ser um ouro. Então acho que são dois casos muito parecidos, de um 2022 fantástico, de um 2023 bem tumultuado e um 2024 que começa com os caras mostrando, ó, tô igual a 2022. Em 2022 eles foram ao pódio nas principais competições, o Pio, aliás, não perdeu nenhuma prova em 2022, então vamos acompanhar aí a Olimpíada de Paris.
E é incrível, né, porque a gente tava falando de Isaquias e o quanto ele tinha perdido nesse ano quase de ausência dele do treinamento mais forte. Ele não parou de remar, ele não tirou férias e ficou abandonado numa casa. Uhum. Ele treinou menos do que treinava. Daí, quando... Até te contei isso, quando eu fui pra Lagoa Santa e conversei com o Pinda, o técnico dele, ele falou, não, exatamente, ele perdeu toda a primeira parte do treinamento que ele devia fazer pra Olimpíada. Só que quando ele voltou pra Lagoa Santa, ele tava morando na Bahia, e começou a treinar, a gente viu que ele ia recuperar. Porque é isso, é o atleta fora de série, é o atleta que consegue... descontar algo que ele perdeu ali por alguns meses num treinamento que não era ideal, mas conseguiu recuperar e, assim, até muita gente conversou comigo e falou assim, o Isaquias parece até mais magro, ele parece, uhum, até, parece que ele tá melhor do que ele tava antes. Talvez esteja mais leve, né? Assim, uhum. Era o que ele precisava, de repente, que foi mais um atleta que a gente olhou e ficou feliz com o resultado no final de semana, porque é isso, assim, ó, apagou aquele ano de dúvida que alguém Sim. podia ter. Claro.
Que eu tinha, confesso.
Não, e todo mundo tinha, porque o cara não tava competindo.
É
como
isso,
que você não vai...
Exato.
Não vai colocar na balança isso, porque a gente vive dia a dia o esporte olímpico, semana a semana, mês a mês, e de repente... Ele não estava competindo, não estava treinando o ideal, mas é engraçado como todo mundo que eu conversei sobre ele essa semana falou a mesma coisa. Assim, cara, mas ele voltou mesmo, né? Assim, uhum. quando, é aquela história de quando você menos espera, o cara volta. E assim, não que a gente não esperasse isso dele.
É isso.
Mas...
É, eles estavam assim, antes eles estavam na minha contagem do tipo, prováveis medalhistas. Agora uhum. eles estão na minha contagem de tipo, pô, se eles não ganharem medalha, ferrou, entendeu? Acho que essa que foi a mudança. O que é um baita elogio para eles, porque... Sim. Eles estão muito bem, e é um pouquinho de pressão, mas acho que eles estão acostumados com pressão, né? Uhum. Assim, o Isaquias, 4 medalhas olímpicas, o Alisson é medalhista olímpico, e um monte de medalha aí importante, enfim, acho que deu um up assim no nosso esporte brasileiro aí, esses dois resultados.
Boa, 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 boa. Quem não tava nesse panteão dos grandes favoritos sempre, mas que a gente vem falando semana a semana, mês a mês, olha a ginástica rítmica, as meninas estão conquistando coisas grandes, estão fazendo história, todo resultado é histórico, a gente primeira vez que elas são cheias de primeiras vezes nos últimos anos, e na hora que precisava, às vésperas da Olimpíada, 2 meses e meio para a Olimpíada, elas conseguem um resultado muito relevante e, mais do que isso, com uma nota muito importante, né, Gui?
É isso, assim, rolou uma etapa de Portugal, da Copa do Mundo, é uma etapa que não era mais importante, tanto que Israel, Bulgária e Itália, que são as 3 principais potências atuais, e a China, né, que são as principais potências atuais, não estavam nessa competição, mas é uma competição importante em que o Brasil voltou com 3 medalhas, 2 de prata e 1 de ouro. A gente lembra que, assim, explicando, nessas etapas de Copa do Mundo e de campeonatos mundiais, existe uma disputa pelas medalhas na prova mista, disputa pelas medalhas na prova dos 5 arcos. E a disputa por medalhas na soma do conjunto, que é somando essas 2 notas. Na Olimpíada, a gente só tem a soma dos conjuntos. Não adianta você fazer uma baita apresentação nos 5 arcos, chegar na prova mista, você faz uma apresentação mais ou menos, você vai ficar em 5º lugar e fora do pódio, porque não tem a medalha de uma apresentação só. Na etapa de Copa do Mundo, tem a medalha. Então, o Brasil foi campeão da prova mista, foi prata na prova de 5 arcos, e o mais importante, foi prata na prova somando as 2 notas. É estranho a gente falar, mas a prata foi muito mais relevante do que Sim. o ouro que o Brasil conquistou no fim de semana, porque a prata veio na soma das 2 notas, que é o que tem na Olimpíada. O ouro veio só na prova mista, que já foi muito bom, e a prata na prova dos 5 arcos. Dito tudo isso, a nota do Brasil foi até mais relevante do que a medalha. Assim, você terminar uma competição desse nível somando 68.800, né, nas 2 notas, a soma das 2, a medalha olímpica vai girar ali por 70. A gente sabe que o Brasil cometeu alguns erros pequenos nessas apresentações, então, assim, o Brasil cravando a série na Olimpíada, as 2 séries, né, o Brasil conquista a medalha. O problema é cravar, né?
Sim.
O Brasil tem cometido, geralmente cometeu, nas últimas etapas o Brasil cometeu erros graves,
uhum.
nessa etapa o Brasil cometeu erros pequenos.
Uhum.
Então a gente tá melhorando. Mas a questão, a realidade do Brasil atual, assim, o Brasil tem a 5ª melhor equipe do mundo. Tem a Itália, tem Israel, tem China e a própria Espanha que ganhou do Brasil nessa etapa, um pouco à frente. Aí o Brasil e a Bulgária vêm logo atrás correndo. Então se todo mundo acertar a série na Olimpíada, é difícil o Brasil conquistar medalha. Mas os times não costumam acertar. Tem time que erra um pouquinho e ganha medalha, tem time que erra um pouquinho e fica fora do pódio. O Brasil acertando e alguns times errando um pouquinho, o Brasil ganha a medalha. Então acho que o que tem que fazer na Olimpíada é fazer a apresentação bem, chegar perto dos 70 pontos, não ter esses erros, nem os graves, mas nem os médios, digamos assim, que aí o Brasil briga por medalha. O Brasil não é favorito, o Brasil é candidato, mas é muito bom ver a seleção conquistando as melhores notas da história, né, desse ciclo olímpico para o Brasil e crescendo na hora certa, como você falou, faltando aí um pouco mais de 2 meses.
Pensando que é um esporte que tem muito erro, né? A gente vê etapa de Copa do Mundo, vê mundiais, assim, Sim. sempre tem algum errinho, assim, não é incomum errarem. Para quem já torceu para... Enfim, japonesas caírem do skate pra torcer pra uma bola escorregar na mão do mais
Não machuca ninguém, assim.
Uma fita enrolar numa chinesa, isso não, não vai machucar ninguém, né?
Porque só pra gente trazer, o campeonato mundial do ano passado, que o Brasil foi sexto colocado com a nota 65, a gente tirou 68.800 agora pra gente ver a evolução, 68.800 seria bronze no mundial do ano passado. Por que que seria bronze no mundial do ano passado? Porque a Itália cometeu uns errinhos, ficou em quarto, a Bulgária cometeu muitos erros, ficou em 12º. Então, sempre os times cometem uns erros, e o Brasil tem que aproveitar esses erros e fazer uma apresentação quase perfeita. No mundial do ano passado, o título ficou com Israel com 70.800. Então, o ouro no mundial do ano passado foi 2 pontinhos acima do que o Brasil fez nessa semana. Então, o Brasil tá na briga, mas Israel, China, Espanha e Itália estão um pouquinho à frente. Então, esses países podem cometer errinhos que o Brasil não passa. Se eles cometerem erros, o Brasil já passa. Então, não precisa ser graves, podem ser só erros.
Errão
exatamente,
não
precisa cair erro. A bola na cabeça de uma e a outra. Não, é só a fita dar uma enroladinha aqui, é só... Assim, é chato, acho que quem é fã de ginástica rítmica não quer torcer pra isso, mas se a gente gosta do Brasil, não vai ter muito problema se acontecer isso com os outros times. Eu tenho certeza que os outros países torcem contra o Brasil também, assim, de verdade, enfim.
O Rumo ao Pódio vai ter que ter aquele selinho antes de começar, assim, crianças, não ouçam esse podcast pra não aprender a torcer errado.
É engraçado, quando a gente apresenta o Savá lá com a Fabi, a Fabi sempre, sempre que a gente fala, não, a gente dá uma secadinha, a Fabi, não, a gente não seca ninguém, a gente só torce pro Brasil fazer o melhor possível. Não, tem que dar, assim, pelo menos na minha opinião, eu dou uma secadinha e tá tudo bem, eu quero que o Brasil ganhe a medalha. Ah, mas você falou que vai ser quinto, eu quero ganhar medalha. Dane-se, eu falei que vai ser quinto ou não. Então dá uma erradinha aqui ou ali, eu não tenho muito problema não.
Vamos lá, partimos do pressuposto que a Fabi é um ser superior
com certeza
a todos nós em muitos aspectos, inclusive nas duas medalhas de ouro olímpico. Então, entendo a Fabizinha, mas é isso, assim, não tô torcendo pra nenhuma criança japonesa cair do skate. Eu só quero que uma fita enrosque, assim, não é enroscar, não quero ninguém chorando depois. Assim, pequenas falhas, assim, equívocos, vou dizer assim. Não é um erro, é um equívoco na apresentação que ajude o Brasil, ou que o Brasil faça tão bem tudo,
que não
vai precisar
errar,
ninguém errar, e o Brasil vai ganhar com 70.5 à frente de todo mundo. Acho que é por aí.
Boa.
E a gente tá contente com a ginástica rítmica, porque a gente vem falando dessa evolução ponto a ponto, e não é só atleta, né, Gui? Até me estendendo um pouco nesse assunto, mas me parece que o Brasil tá criando a própria escola ali, e assim, as técnicas, todo mundo envolvido ali de um jeito que o Brasil está evoluindo, assim, é uma evolução muito clara do Brasil, não é que temos o fenômeno da ginástica rítmica, mas, a gente tá falando do conjunto, não tá nem falando de provas individuais, né?
Quem acompanhava a ginástica rítmica ali em 2000, 2004, o Brasil se apresentava e encantava o público, mas não encantava os juízes. Ou como a gente sempre colocava um samba, uma música mais brasileira, o público saía batendo palma, tal, e os juízes davam nota pra ficar em oitavo, entendeu? Agora não, agora a gente encanta o público, porque a nossa, desculpa, mas a apresentação brasileira é mais artística, é mais bonita, a música é mais legal, tal, muito mais borogodó, digamos assim.
Tem um swing, tem mesmo.
E a gente não encanta só o público, os juízes já entenderam que, pô, o Brasil tá brigando pelas medalhas. Tem gente que tá reclamando das notas, que mesmo assim acha que o Brasil deveria ganhar mais nota do que tá ganhando, mas acho que os juízes já entenderam que o Brasil chegou num ponto de tá brigando por medalhas. Isso também é muito importante e a gente vai acompanhar. Eu acho que a ginástica rítmica ainda tem uma competição até a Olimpíada, e aí na Olimpíada é assim, ó, faz o seu e aí, torce pro outro errar.
Não vou nem assistir os outros.
É isso, vamos ver.
Então, parabéns Camila Ferezin, Bruna Martins, que comandam essa seleção, e toda a equipe técnica lá, que manda muito bem à frente da seleção brasileira de ginástica rítmica. Vamos lá, torcendo só pro Brasil. Pronto, crianças, podem voltar a escutar o podcast. Gui, vamos falar de uma coisa que não foi tão bem nesse final de semana. A gente tá muito otimista aqui. É Pio, é Isaquias, é Almir, todo mundo saltando, é ginástica, todo mundo com... E não é todo mundo ganhando, é todo mundo com... numericamente, assim, matematicamente, muito bem, assim, desempenhos bons, tempos bons. Vamos falar agora de uma galera que não foi tão bem. Eu vou assumir aqui que eu achei que não foi tão bem, mas você, especialista, vai devagar sobre a seleção olímpica do Brasil, que fechou, né? Fechamos. Sabemos quem são os 18 atletas do Brasil, da natação, que vão pra piscina lá em Paris. E daí? Tem alguém da natação agora que sabemos que Bruno Fratos não vai no seu termômetro olímpico nas 60 maiores chances de medalha?
Então, tem nas 60 maiores chances de medalha, mas não tem nos favoritos. Assim, se tudo acontecer na piscina, o que todo mundo está projetando, o Brasil sai sem medalha das piscinas. O Brasil vai com uma equipe com 18 atletas para a Olimpíada, é a menor equipe desde 2000, quando o Brasil levou 13 atletas. Ah, os índices ficaram mais difíceis? Não. Ah, mas não sei o que dos revezamentos? Não. Assim, a natação brasileira está num momento de entre safra, muita gente se aposentando, muita gente dos mais velhos, não necessariamente se aposentando, mas não conseguindo vaga para a Olimpíada. A gente tem o Guilherme Guido, que já foi para 3 Olimpíadas, não pegou essa vaga. O João Gomes, também na seleção há mais de 15 anos, não pegou a vaga. Leonardo de Deus, na seleção há mais de 10 anos, não pegou a vaga olímpica. Bruno Fratos, na seleção há mais de 10 anos, está machucado e não competiu a seletiva. Então, a gente tem uma geração inteira que foi o pilar da nossa delegação nos últimos anos. Esses não podiam, às vezes não ganham medalha olímpica, mas estão sempre nas finais, estão disputando ali e tudo. A gente perdeu, não, essa geração está ou se aposentando ou não conseguiu a vaga. E quem a gente achou que ia explodir nesse ciclo, não explodiu. Brandão Almeida, Luiz Altamir, Pedro Espajari, vários nomes assim que a gente achou que, pô, 2024 é o ano desses caras. Não explodiram e nem vão para a Olimpíada. Então a delegação ali fechou em 18 nomes. Muita gente está falando da natação feminina, é importante. A natação feminina do Brasil está muito bem no nado livre. Ali desde os 50 metros livre, que a gente tem nomes importantes, os 100. A Mafê está espetacular nos 200, 400, 800. Tem a Bia nos 1500. Mas a natação brasileira feminina é isso. A gente não pegou nenhum índice, nem no nado costas, nem no nado borboleta, nem no nado peito, nem no medley. Então a gente não pode falar que é o melhor momento da história da natação feminina. A gente tem um grupo de 5, 6 atletas que são muito boas, mas não é o melhor momento da história. A gente não pegou índice, tem 14 provas individuais na Olimpíada, a gente pegou índice em 4. Entendeu? Então, assim, a natação feminina não vive o melhor momento da história. Tem, talvez, algumas das melhores nadadoras da história. O que a Maria Fernanda está fazendo é algo extraordinário. Chegar na seletiva, que ela já tinha a vaga dela garantida. Bateu o recorde sul-americano dos 200 e dos 800. E só não bateu dos 400, porque a dela já é um tempo muito bom. Ela vai chegar na Olimpíada com chance de fazer 3 finais individuais. Isso é espetacular. Então, a gente tem uma nadadora muito boa, que ainda não briga por medalhas, assim. Se chegar na Olimpíada e ela melhorar 2-3 segundos o tempo dela, ela ainda não pega a medalha. Tô falando que ela não vai ganhar a medalha? Não, quero que esteja errado, quero que uma americana química, canadense, passe mal. Passe mal não, né?
Que a canadense... Você tá torcendo muito contra hoje.
Que acontece, queima a largada e tal, e aí dá pra pegar a medalha. Mas assim, os 400 metros livre não tem como o pódio não ser Ariadne Titmus, a Kate Ledeck e a Summer McIntosh, entendeu? Então, é difícil pegar uma medalha, mas se a Maria Fernanda fizer 3 finais, os revezamentos pegam finais, tanto masculino quanto feminino, o Gui Costa pega uma das finais, a gente tem um bom número de finais, mas a gente não tem nenhum atleta favorito à medalha. O Guilherme Caribé tem chances remotas, o Guilherme Costa tem chances boas, a Mafê tem chance muito nula de medalha, mas se ela pegar 3 finais vai ser espetacular. Então acho que é isso, assim, é muito difícil sair uma medalha. Eu comparo muito o que está acontecendo com a natação brasileira agora com a natação brasileira de 2004. Faz 20 anos. A gente foi para uma Olimpíada com Gustavo Bode e Fernando Scherer se aposentando, os dois se aposentaram naquela Olimpíada, e uma geração surgindo, mas que não explodiu. Mas, assim, ali foi a primeira Olimpíada do Thiago Pereira, a primeira Olimpíada da Joana Maranhão, a gente teve naquela Olimpíada o Gabriel Mangabeira sendo finalista, a gente tinha bons nomes, mas estava uma entressafra maluca e gigante, que é o que está acontecendo agora. Vamos ver se os novos nomes aparecem e explodem no próximo ciclo, mas para essa Olimpíada, 18 nomes, nenhum atleta favorito para medalha, Guilherme Costa briga por medalha nos 400 livre, o Caribé pode surpreender no 100 livre e a Mafê vai pegar 3 finais, os revezamentos vão pegar finais, então o Brasil vai ter umas 6 ou 7 finais na Olimpíada, nossa média dos últimos anos, mas dificilmente vai ter medalha.
Não, exato, eu ia até tratar com você sobre isso, assim, se a gente conseguisse, agora que a seleção tá fechada, acho que esse panorama é muito melhor, muito mais fácil de fazer, e a gente, você comparou lá com o Sidney, se olhar só 3 anos, né? Não são nem 4 anos para trás. Há 3 anos a gente tinha 27 atletas. Sim. Na Olimpíada. Tinha quase o mesmo número de homens do que tem a seleção inteira hoje. Então, é uma redução de quantidade e talvez um pouco de qualidade também.
Com certeza, sim.
Porque a gente está olhando... Principalmente, acho que para 3 atletas com chances de finais muito claras, ou chances de brigar por medalhas muito claramente, né? O Guilherme Caribé, ali no 100, sim, ele vai nadar os 50 também, mas acho que o 100 me parece algo mais próximo dele. O Cachorrão nos 400, assim, ele já vem demonstrando isso, e talvez seja o cara mais perto de medalha. E a Mafê, com essa grande dificuldade, assim, ela tá em provas muito difíceis, como você disse. Então, não, é o famoso, a culpa não vai ser dela se ela não ganhar. Assim, a culpa é que tem uma geração muito boa na natação feminina mundial. E tirando esse, os dois Guilhermes, e a Mafê, talvez esteja num revezamento uma chance assim quase que surpreendente de medalha? Por exemplo, o 4x200 masculino, alguma, então, não sei se é um feminino buscando alguma coisa.
O 4x200 masculino, se todo mundo nadar para os melhores tempos da vida, o que não costuma acontecer numa Olimpíada, não é com o Brasil, é muito difícil um revezamento que tenha quatro caras que fazem os melhores tempos na vida na final olímpica. Assim, é muito difícil. Se os quatro fizeram o melhor tempo da vida, o Brasil começa a brigar ali. Aí a soma dos tempos dá 7 minutos e 1, 7 e 2, podemos brigar pela medalha. Mas é muito difícil os quatro atletas estarem muito bem. Ah, o Guilherme Costa vai estar muito bem, legal, mas será que os outros três vão estar bem também? Então, assim, o que eu acho que é sempre importante a gente falar é que, assim, eles têm que nadar o melhor possível, porque eles não podem perder uma oportunidade. Eu vou ficar muito pé da vida, e eles muito mais, se eles ficarem em quinto e o tempo do terceiro colocado são um tempo que eles poderiam fazer. Exato. Entendeu? E aí eles vão ficar muito mais pé da vida do que eu, mas a gente vai olhar e falar, puta, era só os caras nadarem o que sabem. Que... Só que o que acontece atualmente é que, mesmo se todo mundo fizer o melhor tempo, acho que ainda falta um pouquinho pra essa medalha do 4x200 masculino. O 4x200 feminino, assim, só ganha medalha se alguém queimar nas eliminatórias. Ah, o Canadá queimou a largada e não vai nadar final. Porque, assim, o Brasil tá 5, 6, 7 segundos atrás de Estados Unidos, Austrália e Canadá. E aí começa a brigar, quarta é muito difícil, assim, Grã-Bretanha e tal. O Brasil vai brigar para ser quinto no 4x200 feminino, o que já vai ser um resultado espetacular. Mas não é um quinto batendo na medalha, é um quinto 5 segundos atrás do bronze. O 4x200 masculino e feminino são finais certas. O Brasil só não pega a final se queimar, mas chegando na final, a medalha só vem se outros países queimarem. Acho que essa que é a nossa conta no 4x200. E o 4x100, tanto masculino quanto feminino, se pegar a final, acho que até possível pegar a final e já vai ser muito bom, mas na final ali vai ser coadjuvante, o que não é nenhum demérito você ser coadjuvante numa final olímpica, você já tá na final olímpica. Então acho que essa é a conta dos nossos revezamentos aí, muito difícil pegar uma medalha, mas assim, cara, vai pra água, nada que você sabe, e se acontecer alguma coisa, a medalha é nossa, mas tem que acontecer essa alguma coisa. Acho que esse é o resumo, e tem que aproveitar a oportunidade, se pintar a oportunidade. Ah, caiu na água, faltando 100 metros em terceiro. Ah, faz qualquer coisa ali, meu. Mas mantém a terceira posição. Ah, mas tá vindo um campeão mundial do Canadá nadando. Não, mantém a terceira posição, entendeu? Acho que tem que aproveitar a chance, se a chance vier. Se a chance não vier, fica feliz com o quinto lugar, que eu vou ficar, você vai ficar, eles vão ficar muito felizes também, porque já é um baita resultado.
Pra também não encerrar sem dar a voz pro JP, que não apareceu até agora, como assim? Não é ele que tá gravando, os fãs estão lá perguntando já pra gente. Não, o JP está aqui do nosso lado, e chega mais, JP, fala aí. Qual é a dúvida de hoje?
Olha, Marcelo, acho que hoje eu venho com uma pergunta de milhões pra vocês dois, viu? Porque enquanto vocês falavam sobre a natação brasileira, e essa questão da entre safra, me surgiam muitas dúvidas, né? O porquê disso, se existe, se realmente é material humano, a gente tá sem nadadores, não me parece muito a resposta correta. Ou se a metodologia adotada aqui no Brasil tá um tanto quanto ultrapassada, porque a gente vê muitos dos atletas tops indo treinar fora, o porquê disso. Então, eu sei que isso é pra matéria de um podcast inteiro, né? Mas brevemente, que a gente comentasse um pouco o que vocês, claro, que aí que a gente tá dando a nossa visão de tudo isso. Tô perguntando isso porque a natação é um esporte tradicional no Brasil. A gente vem falando de esportes que vêm ganhando mais destaque, então podemos mencionar aqui o tiro com arco com Marquinhos, por exemplo. É algo que a gente não tem uma tradição no tiro com arco. Perfeito. Pegando um só que me vem à cabeça aqui, a própria ginástica rítmica é um esporte que vem ganhando mais projeção. Enfim, a natação não. Então, qual que é o caminho, Gui e Marcel, que vocês veem o porquê dessa ausência de grandes destaques, de atletas que poderiam estar brigando por medalhas nessa Olimpíada de Paris?
Eu acho que é um pouco de tudo, mas eu acho que, assim, a natação aqui no Brasil, ela é clubística. Os atletas treinam em clubes, né? Tem uns 3 ou 4 grandes, outros pequenos, mas, assim, Pinheiros, Minas, a Unisanta, né, que é uma universidade de Santos, são os destaques. Tem o pessoal do SESI, do Corinthians, Grêmio Náutico União, Curitibano e tal, mas tem 3 ou 4 clubes que se destacam. E assim, a natação, o fato de ser clubístico é muito bom, porque os clubes investem dinheiro, os atletas ganham bons salários e tal, mas ao mesmo tempo pode ser o grande problema da natação brasileira ser uma natação clubística, porque os técnicos ficam só dentro dos clubes, os nadadores ficam só dentro dos clubes, não existe uma seleção brasileira meio que permanente, eles não nadam muito, assim, tem um campeonato paulista aqui, o Campeonato Gaúcho ali, mas eles não vão muito para o exterior, porque tem que ficar representando os clubes aqui nos campeonatos nacionais, porque os clubes precisam mostrar que eles são bons, porque aí eles ganham os patrocínios. Então, ninguém liga, o fulano é do clube tal, mas treina nos Estados Unidos. Não, então parece que o clube é ruim, né? O cara representa tal clube e vai para os Estados Unidos. Então, esse negócio clubístico aqui no Brasil da natação é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é o maior investimento, vem daí o maior dinheiro dos atletas, é o maior comodismo, assim. Os atletas nadam, às vezes, o Troféu Brasil ou o Campeonato Brasileiro e ficam felizes de ganhar, porque o clube tá pagando para eles ganharem. Mas, ao mesmo tempo, ele não bateu o recorde, não fez o recorde nacional, não fez o melhor tempo da vida, mas ele ganhou. Então, ele sai feliz de uma coisa que não foi tão boa para ele. Uhum. Então, tem muito, muito, muito disso aqui. Acho que essa relação com o clube poderia ser um pouco diferente. Não estou falando para acabar com os clubes, estou falando só para mudar um pouco. Mantém os clubes, mas deixa um pouco mais aberto para ter um treinamento junto com a seleção, para ser menos clube. Acho que esse é um problema. E um outro problema, a Joana Maranhão apontou no Twitter dela, até achei muito interessante, falando que a metodologia de periodização aqui no Brasil ainda é errada, ainda não é feita da mesma forma. Ela diz, né, que há 20 anos se faz a mesma coisa e não dá tão certo assim, que o Brasil ainda não é uma potência na natação. Acho que também é importante a gente ver, porque os treinadores são praticamente os mesmos há 20 anos. A grande novidade de uns anos para cá no treinamento de piscina foi o Fernando Possente, que curiosamente é o técnico de todas essas meninas que conseguiram tempos maravilhosos nessa seletiva. A gente tem um técnico do Gui Costa, que é o Cafu Kenstein, que conseguiu fazer com que o Guilherme Costa fosse competitivo em termos mundiais, mas não, a gente não tem uma seleção competitiva. Então tem muita coisa para mudar, para ser conversada, para ver, e passa muito por conta dessas coisas que eu falei. Então a natação brasileira precisa mudar, uhum, para realmente virar uma potência. Pode ser que daqui a 2 anos não mude nada, apareçam 3 nomes, e esses 3 nomes façam a natação brasileira como o César Selo fez, o Thiago Pereira fez, recentemente o Bruno Fratos, enfim. Mas não vai ser por causa da natação brasileira, vai ser porque pensaram 3 grandes talentos.
E às vezes isso acaba até maquiando essa situação, né?
Exato.
Que a gente vai ficar feliz pra caramba se aparecerem nomes que vão levar o Brasil a conquistar uma medalha no Mundial de Desportos Aquáticos, numa Olimpíada, mas pode ser que isso venha a maquiar. Então esse baque do levarmos uma delegação tão pequena, desde aquela levada para os Jogos de Sydney, desse baque que seja necessário para olhar para dentro e pensar numa reformulação.
Né? Muita gente fala, né, Gui, não, mas não tem investimento. Mentira, assim, tem
investimento.
Assim, desde muito tempo agora, que a gente está falando de 20 anos de muito investimento no esporte olímpico brasileiro. A natação sempre foi dos esportes que mais receberam verba, seja ela pública, muitas vezes privada também. Não tô falando que tá bom, não. Tô falando que poderia ser muito melhor. Mas, por exemplo, a natação, isso incluindo maratona aquática, né? São 2 medalhas de ouro, 4 de prata e 11 em Olimpíadas. São 17 medalhas ao total. Uhum. Isso quer dizer que a natação tá lá em cima. Assim, a natação é dos principais esportes brasileiros que mais trazem medalhas pro país. Ou seja, isso se reverte, isso gera investimento no esporte. Mas isso não é tudo, assim. A gente sabe que não é tudo. E foi bom o Gui usar o exemplo do Possente, porque junta com o que você falou, JP, porque pode mascarar isso. A natação brasileira feminina é a melhor da história. A gente tá falando de 3 meninas ali que treinam num jeito diferente. Uhum. Elas treinam no Rio de Janeiro, no centro de treinamento que é do próprio time Brasil, lá do COB, e elas representam a natação da Unisanta, que é a Universidade de Santa Cecília, lá de Santos, que ganhou pela primeira vez, aliás, um campeonato nacional desse porte, como foi a seletiva olímpica. Então, assim, você olha para a natação do Unisanta e fala, nossa, a natação do Unisanta agora é a grande vedete da natação brasileira. Mas espera aí, os principais nadadores da Unisanta, e a Unisanta só tem esse acordo porque a Unisanta faz esse acordo, porque Marcelo Teixeira e família gostam desse tipo de acordo, que as meninas ficam treinando lá no Rio com o principal técnico do momento para as meninas e representam o clube. Então, é uma teia que você liga ali e fala, tá bom, tá funcionando, mas funciona pra 3, e daí tem o cachorrão que é fora da curva e vai bem. Não, a gente não tá vendo essa base crescer assim, olha, melhoramos isso, e daí tem a ver também com o que a Joana falou de metodologia de trabalho. São os mesmos técnicos há muitos anos, há muitos anos são eles, assim. Antes teve até trocas agora recentes, assim, o Albertinho, que sempre foi técnico aqui, foi pra Portugal, não tá mais, mas algo tem que ser mexido, assim. Algo tem que ser mexido, porque a gente vê que tem gente que na base muitas vezes está muito bem, e daí bate no teto ali. É, se não consegue ir para uma universidade americana, que é onde normalmente esses atletas conseguem se desenvolver muito mais, a natação universitária americana é uma superpotência mundial, só que sabe como é para ir à universidade americana, assim, demanda grana, demanda tempo, demanda investimento da família, demanda tanta coisa que não é fácil a captação de atletas dessa maneira. Então, acho que são vários pontinhos que a gente tem que melhorar, mas, assim, a gente espera que melhore, porque, como eu falei, a natação brasileira é muito grande no cenário mundial, assim,
E eu acho que é muito fácil falar que falta investimento, é o que você falou, mas claro que falta, porque é sempre bom, quanto mais investimento, melhor, mas a questão não é essa. Atualmente, de 15 anos para cá, um atleta de alto nível, desses que a gente falou, que ou vai para a Olimpíada ou fica perto de ir para a Olimpíada, ele tem o salário do clube, ele tem o salário das Forças Armadas, ele tem o Bolsa Atleta ou Bolsa Pódio, depende do nível dele, ele tem às vezes patrocínios pessoais, às vezes eles ganham dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil, enfim. E todas as viagens, ou boa parte das viagens que eles fazem para o exterior, para treinar, para competir, são pagas ou pelo Comitê Olímpico do Brasil, ou pela Confederação, ou pelo clube. Então, assim, de 15, 20 anos para cá, o atleta brasileiro de alto nível não é mais o coitadinho. Ele tem uma estrutura muito boa. É igual a dos Estados Unidos? Imagino que não. É igual a da Austrália? Não. Mas é uma estrutura boa, digna, que eles ganham bastante dinheiro. Isso não reverteu ainda em o Brasil virar uma potência, entendeu?
E eu acho que é mais do que o dinheiro, Gui, porque não adianta ter dinheiro e ele ser usado de uma forma errada, ruim. Uhum. Porque acho que aqui nenhum de nós e todos vocês que estão ouvindo imagina que o Pinheiros, que o Minas, não tem uma estrutura boa. Eles têm uma estrutura gigantesca,
maravilhosa,
ótima.
Sim.
Maravilhosa. Mas será que os métodos aplicados lá são os melhores? Acho que é esse o tipo da reflexão que eu quis trazer aqui.
Sim.
Não temos uma resposta concreta, senão poderíamos assumir
a confederação. Não temos a resposta, mas acho que a gente...
Mas acho que é uma reflexão legal da gente levar pra galera que tá nos ouvindo e pra galera que também tá em casa pensar um pouco, porque pra não parar no raso de falar, falta dinheiro. Cara, esse o grande problema, né?
Só pra resumir, eu acho que assim, o atleta merece ganhar tudo isso.
Claro,
merece
ficar rico. Eu quero que todos eles sejam ricos.
Isso. Eu quero que eles ganhem um bom salário dos clubes, como eles ganham, Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, Forças Armadas e tal. Queremos isso. Não estamos criticando. Chegamos a um ponto que a gente tem e isso é muito bom. E há 20 anos não tinha. Por isso que, assim, o problema não é só a falta de dinheiro.
E quando eu falei da questão do dinheiro, não é nem o dinheiro que vai para o atleta, mas investido em estrutura. Será que a estrutura é desse jeito mesmo? E o fora da piscina, né? Porque mais do que dentro da piscina, estão monitorando quanto esse atleta tá dormindo, o que, que esse atleta tá comendo. Sim. Mas está monitorando da melhor forma possível. A gente tem os melhores equipamentos. Acho que aí começa a virar a chave da conversa.
E a gente sempre, muitas vezes aqui no Brasil, a gente cai numa armadilha de que, mas a gente tá longe dos principais centros, a gente não compete toda hora com os europeus, a gente não tá toda hora competindo com os americanos. A natação, aliás, o Bruno Fratos fala muito disso. É um esporte gigantesco que nunca conseguiu se promover muito bem,
Não tem um circuito mundial muito fixo.
Exato. Um bom circuito mundial. Tem, assim, pequenas ligas ou circuitos localizados, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente.
Isso.
E daí você é muito... Talvez a natação mundial seja muito desunida também nesse sentido, assim. O atletismo que a gente falou da Diamond League, não tem isso na natação. Putz. Isso vira uma bola de neve que prejudica a própria natação. E a gente que tá aqui no Brasil ainda pode usar como desculpa, é muito difícil competir com os americanos, porque eles têm a liga universitária, todos competem muito lá, e os europeus competem entre si, mas aí os australianos também estão tão isolados quanto a gente
no Brasil,
do mundo, e conseguem se desenvolver mais. Então, assim, é difícil, óbvio, a gente não tem solução mágica aqui, mas talvez esse debate seja maravilhoso para isso, para refletir.
E com certeza, se você for pegar um parâmetro mundial, o Troféu Brasil, por exemplo, é uma competição de excelente nível.
Pior que mesmo, sim.
É exatamente isso. Então, esse senso, às vezes, de vira-lata, a gente tem que olhar e falar, não, cara, a gente tem um bom torneio aqui. O Gui trouxe a questão de ser uma disputa de clubes que... Por um lado é bom, nesse quesito traz uma competitividade boa, mas pode gerar um outro problema. Então olhar para a coisa como
Às vezes
macro,
a competição de clube e nadadores já me falaram isso. Às vezes você só quer ganhar do seu vizinho.
Sim.
Assim, o Pinheiro só quer ganhar do Minas, que só quer ganhar agora da Unisanta, que a Unisanta só quer ganhar de todo mundo para mostrar que é um clube potente. Então essa briguinha... muito entre aspas, pode ser prejudicial também em certo momento.
Porque aí a gente vê o Troféu Brasil trazendo números, assim, o cara ganha os 200 metros costas com tempo de 2 minutos 00. Comemorou porque o clube ganhou pontos e tal. O índice é 1,57, o recorde brasileiro é 1,56. Há 25 anos o Rogério Romero nadava 1,58. Então, assim, assim, o cara ganhou, ele é o melhor do Brasil. Eu não tô criticando o fato dele ser o melhor do Brasil. O cara é o melhor, ninguém consegue nadar mais rápido que ele no Brasil, isso é do caramba. Mas, ao mesmo tempo, ele tá fazendo tempos que há 25 anos dava décimo lugar na Olimpíada. Hoje em dia, você não classifica nem pra Olimpíada. Você fica longe do índice, não é que o índice ficou por uma unha, não. Ficou a 3 segundos do índice, entendeu? Isso. E isso acontece em todas as provas. Deu exemplo dos 200 costas, mas, repetindo, o Brasil não pegou a vaga olímpica. Nem no 100, nem nos 200 costas feminino e masculino. Nem no 100, nem nos 200 costas feminino e masculino. Nem no 100, nem nos 200 borboleta feminino. Nem nos 200, nem nos 400 metros medley masculino e feminino. Então, são 28 provas individuais na Olimpíada e o Brasil vai nadar 14.
Uhum.
Metade das provas a gente não conseguiu nem índice. E não é que, tipo, os caras ficaram por unha, não. Todas essas provas, 2, 3, 4 segundos atrás. Então, alguma coisa tem que ser mudada. E assim, o cara foi campeão brasileiro, é do caramba, parabéns, melhor do Brasil, mas a 3 segundos do índice.
É, onde a gente quer chegar é o seguinte: ele poderia estar muito mais feliz tendo ficado em terceiro
com
no Troféu
do caramba,
Brasil,
é
com o tempo de que ele vai fazer uma final olímpica.
É isso, exatamente. Acho que a questão está muito isso. Aí. Acho que é por isso que, por esse lado, uma questão clubística atrapalha, mas ao mesmo tempo, o maior investimento da natação é feito pelos clubes. Então, é uma questão difícil. Você vai tirar os clubes, demonizar. Não, Pinheiros não. Pô, Pinheiros investe pra caramba. Minas não, sai do Minas. Não, Minas investe.
O esporte no Brasil ainda é clubístico, é muito formado pelo clube, e é uma tradição nossa, uhum. E não vai ser do dia pra noite que a gente vai mudar, porque a gente não vai virar um país com base no esporte universitário ou com base no esporte militar, enfim. Tem a ver com a nossa genética também esportiva, olímpica, no caso, aqui. Nossa, se o JP tivesse feito essa pergunta lá no começo, a gente fazia um podcast inteiro sobre o futuro da natação brasileira.
É verdade, é verdade.
Aliás, episódio profundo aqui.
Literalmente profundo.
Com reflexões profundas.
Reflexões profundas.
Em todos os sentidos, do começo ao fim, passando do atletismo para a natação. Bom, a gente tem vários e vários esportes legais, resultados legais do Brasil nesse final de semana, mas foi um podcast especial, foi um episódio especial dedicado muito ao Rio Grande do Sul, a tudo que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas duas semanas. Então, a gente ficou com o Almir, que acho que é um belo símbolo do que vem acontecendo e da ligação do esporte com a tragédia e de como a gente pode ajudar. Aliás, vou deixar aqui o site para quem não lembra ou não... Enfim, a gente vive nesse mundo de fake news, a gente tem que ficar combatendo isso, mas a gente tem lá o site para quemdoar.com.br, que você entra lá e tem orientações de como você pode ajudar, enfim, vai lá. Para quem doar, você acha muito claramente quem ajudar com uma forma mais clara.
Vamos rodar agora um trechinho do passo a passo do como doar, que aí fica mais fácil para não ter nenhuma dúvida.
Maravilha.
Tá bom?
Ajudar o Rio Grande do Sul pelo paraquemdoar.com.br é simples. Na página inicial, clique em Doe Aqui. Em seguida, você pode preencher este espaço e fazer uma doação a partir de R$ 10. Ou então, escolher uma das opções de R$ 50 ou mais. Depois, escolha a instituição para a qual você deseja encaminhar o valor doado. Ou selecione a opção Repartir o valor entre todas as instituições e clique em Continuar. Preencha os seus dados pessoais. Em seguida, marque a forma de pagamento desejada. Se for crédito, preencha os dados do cartão e avance em continuar. Revise os dados, leia e aceite os termos de doação e política de privacidade da campanha e clique em concluir. Caso tenha escolhido pagar por Pix ou por boleto, conclua a operação com seu banco.
Boa, mandou bem demais, né? Interação mais importante do JP.
Certeza.
Mas eu não podia também acabar o podcast sem falar da vaga olímpica. A gente teve mais uma confirmação olímpica no wrestling para Júlia Penalber. Legal a Júlia tá indo, porque senão o wrestling poderia ficar sem representante. Ela bateu na trave na última vez. Então, legal a Júlia tá classificada, né, Gui?
Com certeza. Ela ganhou vaga aí no pré-olímpico repescagem, digamos assim, né? Já era a última chance de conseguir a vaga. Era até curioso falar, né? Era muito mais provável que ela pegasse a vaga pelo pré-olímpico das Américas,
sim,
que ela é campeã dos Jogos Pan-Americanos e tal, mas ela acabou eliminada. Mas ela chegou no pré-olímpico mundial, ganhou de atleta, ganhou da vice-campeã asiática. E a Ásia é uma potência no wrestling. Então, foi um resultado interessante. E a Júlia, sim, vai chegar como favorita à medalha? Não, não vai chegar. chegar como favorita à medalha. Mas assim, ela já foi quinta colocada em um campeonato mundial, ela já ganhou etapas do circuito, ela já lutou contra praticamente todas que vão estar lá. Então assim, é um dia que assim, vai ter wrestling aquele dia na categoria 57 quilos, vamos ficar de olho? Vamos ver se a Julia ganha uma luta aqui, outra ali, e se ela perder, ela vai pra repescagem. Então, não é uma medalha impossível. Assim, a gente fala do, sei lá, a gente falou da natação. Natação tem várias medalhas impossíveis. A medalha da Julia no wrestling não é impossível. Ela só é improvável, mas se vier, vai ser muito legal.
Boa, Gui. Então, acho que tá bom por hoje, né, gente? Boa. Tá bom, porque ninguém vai aguentar ficar 2 horas e meia na academia ou no trânsito ouvindo a gente. Então, muito obrigado, aquela respirada de fim de podcast que foi muito bom. Gui, muito obrigado de novo pela parceria aqui.
Valeu, sempre um prazer participar do podcast, depois de uma semana difícil, né, que a gente comentou no começo do programa, e uma semana no lado esportivo muito importante, pensando na classificação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas.
Boa, não posso deixar de registrar o trabalho excelente de Giovana Pinheiro na produção deste episódio também. Aqui estamos unindo forças também para conseguir botar o episódio no ar. Então, muito obrigado a Giovana, sempre brilhante nas produções aqui na TV Globo, e nessa semana uma força absurda no podcast para ele rolar. Valeu mesmo, Giovana, valeu, Gui, valeu, JP, João Pedro Brandão comandando a nossa edição aqui novamente. Muito obrigado. A gerência, como vocês sabem, dos podcasts aqui na Globo é de André Amaral, e você encontra o nosso podcast lá no ge.globo/rumoaopódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado, gente, de novo por essa semana. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.